Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark.
Sejam bem-vindos a mais um Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, o podcast quinzenal da Cinemark. Eu sou a Aline Diniz.
Eu sou Érico Borgo e hoje o nosso tema é ninguém menos que ele, Brad Pitt.
O galã Brad dos Pitt. Galãs, o galã original de Hollywood.
Esse cara é um dos últimos grandes astros de Hollywood, né? Tipo, a gente tem aquela visão do astro de Hollywood, como foi construído lá nas décadas de... Desde o cinema mudo, e isso foi crescendo, evoluindo e tal. E hoje em dia tem muito pouco, né? São poucos os grandes astros hoje, né? E tem, de cabeça assim, você pensa, nossa, não, ainda tem o Brad Pitt, tem o Tom Cruise. Né?
Exato. Acabou,
beleza.
Acho.
Acabou.
É, de cabeça, Leonardo DiCaprio, maybe.
É, o DiCaprio ainda entraria aí, né? Mas, tipo, cara, são muito poucos hoje, que aquela coisa que o filme era montado em cima do ator, né? Era, isso aqui é um filme para o Brad Pitt, porque ele vai fazer assim, assim, assado e tal. Isso tá cada vez menos comum em Hollywood, né? Eles são ainda ali os resquícios dessa final da era de ouro de Hollywood aí. Agora, o mundo é das franquias, né? O mundo é da propriedade, não mais do ator.
Isso eu acho muito curioso, porque, teoricamente, o nome atrelado ao filme... Porque quando a gente fala sobre Old Hollywood, né? O Hollywood como ela foi criada lá atrás, a gente tinha os atores que eram atrelados, eles moravam dentro dos estúdios, eles tinham suas casas lá dentro. Era um negócio mais da... O ator acabava virando... Ele tinha um contrato a longo prazo, de vida, às vezes. Ele virava meio que, entre aspas, propriedade do estúdio.
Total.
Nesse sentido, assim, de que... É isso que você falou, eles criavam o filme pra ter um astro. E hoje em dia, o astro do estúdio é o título, né? É o produto em si. O que faz muito mais sentido, porque você consegue controlar o produto. Algo
você
que
pode
você
trocar
não
o intérprete,
fazer.
Né? Exato.
Exatamente. Algo que você não conseguia fazer com o ator. Se o ator desse qualquer tipo de chabu, você tinha que lidar com aquele pesadelo de relações públicas, de marketing, de imprensa. Era um caos. E eu acho que faz sentido essa mudança. Mas nosso tema não é esse. Nosso tema é Brad Pitt. E eu gostaria de dizer que eu acho muito doido quando a gente para pensar na progressão de carreira de Brad Pitt. Porque eu fui assistir o Trem Bala. Você viu o Trem Bala, Érico?
Não, não vi ainda.
Eu fui assistir o Trem Bala. E Trem Bala é um filme do diretor de Deadpool. É um filme do David Leitch e é um filme, mano, frenético, completamente frenético. E ele tem, apesar dele ter muitos astros no elenco, ele tem o Aaron Taylor Johnson, ele tem a Joey King, tem a Sandra Bullock, tem a Zazie Beetz, tem muita gente no elenco. O protagonista é o Brad Pitt. E é muito engraçado ver como ele... Eu acho que... Eu vi recentemente dois filmes com ele no cinema. Eu vi Cidade Perdida, que ele é meio que o ajudante atrapalhado. Os protagonistas são a Sandra Bullock e o Channing Tatum. E aí ele é meio que o...
E ele faz o exploradorzão, né? O Jack Trainer.
Exatamente. E aí eu vi o Trem Bala. E é legal ver como o Brad Pitt tá explorando mais, principalmente agora nesses últimos anos, esse lado mais cômico da carreira dele. E como ele é bom nisso. Como ele tem um timing cômico bacana, sabe? A vibe dele comer em todos os papéis que ele faz, eles exploram isso no Trem Bala também. E a forma como eles conseguiram unir tanto a ação com o humor, quanto uma coisa um pouco mais coreografada. Porque assim... Se você para pra pensar, o Brad Pitt não é um ator de ação. Ele é um ator de papéis mais dramáticos. Você pensa nele em coisas que tem ali o Seven, que tem entregas um pouco mais dedicadas. E hoje eu sinto que ele tá meio que... vamos fazer um negócio aqui da hora, e é isso aí.
Ele tá bem, né, Aline? O bicho tá
ele
bem,
tá
suave. Ele acabou de comprar uma mansão de 212 milhões de reais. E esse aqui ele já tem outras não sei quantas. O cara tá bem, ele tá tranquilo, tá suave. Então agora ele
literalmente
tá
pode fazer o que ele quiser, exato.
Tá solteiro de novo aí, tá em busca de um grande amor. Eu procurei Brad Pitt agora há pouco, e aí veio, tipo, várias manchetes, todas de ontem. Brad Pitt compra a mansão de 212 milhões de reais. reais. Brad Pitt está à procura de um novo amor. Brad Pitt, tipo, tem... Cara, a vida do cara é de interesse global, assim, né? É bem curioso.
Claro,
assim.
Porque é isso que você falou. Ele é um dos últimos grandes astros de Hollywood. É um nome que, porra, boa parte da população, você fala o nome e você vê a cara dele, sabe?
É
muito facilmente atrelável ao rosto dele.
Pois é. E o cara, putz, a carreira dele, pô, não começou hoje, né? Ela já existe ali desde o final da década de 80. Muita gente lembra ele primeiro pelo Thelma & Louise, filme de 91, né? Com a Susan Sarandon e a...
Gina Davis.
Gina Davis. Ele gostou da minha... Da pausa dramática. Ush. Então, é, pô, nossa, cadê Gina Davis, né? Tá sumida também. E aí, cara, tipo, que todo mundo lembra dele bonitão, né? Porque ele apareceu lá, que ele era o... cara, o gostosão do Thelma & Louise, mas ele já tinha feito bastante coisa na vida, né, quando ele apareceu aí. Ele já tinha feito muitas pontas, ele tinha feito várias coisas pequenas, assim, mas ele tinha feito um filme que ele foi protagonista, chamado Príncipe das Sombras, um filme de 88, de um cara que tem uma doença, que não pode se expor ao sol e tal.
Eu nunca vi esse filme, mas eu já ouvi falar muito desse filme. Porque ele...
Você sabe o que é louco desse filme, cara? É, sabe o que é louco desse filme? Eu não me lembro dele ter saído no Brasil. Eu posso estar falando besteira, tá? Eu não fui pesquisar, não fui atrás, nada disso. Mas assim, o Brad Pitt, ele surgiu aqui, né? Thelma & Louise e tal, foi aquele comecinho. Aí ele fez... Começou a fazer uns filmes meio... Uns filmes meio esquisitos, meio experimentais. Ele fez um Califórnia, até que tem o Fox Mulder, né?
Tem... Sim, o David Duchovny.
O David Duchovny, esse Califórnia, é um filme meio sensuelen, assim, sabe? E tem também um outro filme que ele fez, do Ralph Bakshi, que é o Mundo Perdido, que é uma espécie de Roger Rabbit do mal, assim, sabe? Tipo, meio, também meio sensualzão. Então, tipo, ele tava fazendo uns filmes meio esquisitos ali no início dos anos 90, até que... Porra, o cara veio com Lendas da Paixão, assim. Eu lembro do Entrevista com o Vampiro, né? Que é o filme que todo mundo falou, caralho, olha, esse cara é muito bom. Tal.
Cara,
Entrevista
é bom. Com o Vampiro. Era ele, o Tom Cruise e a Kirsten Dunst, né?
Ele, Tom Cruise e Kirsten Dunst, Antônio Bandeiras.
Antônio também. Bandeiras, é verdade.
Esse filme, nossa, ele foi um... Todo mundo falou do filme quando saiu, assim, até... Porque, pô, Anne Rice estava super na moda também, né? Os filmes, os livros dela vendendo muito. E aí saiu Entrevista com o Vampiro, começou todo mundo realmente a prestar atenção no Brad Pitt. Pô, e na sequência vem Lendas da Paixão, que, cara, que esse era o filme. O filme pra consolidar o Brad Pitt como aquele... O fenômeno para as meninas, assim, sabe? Tipo, o cara, o gato. Ele era o gato. Colírio Capricho, né? Bonitão.
Nossa, Érico!
É, meu, Colírio Capricho. Estamos falando de anos 90, porque a Aline, todo take do cara, não tem uma cena. Ele pode estar dentro do... Ele pode estar na sala, pode estar no quarto. Ele levanta assim com uma cara com o olho meio fechado, bate um vento no cabelo dele. Aquele cabelo loiro, esvoaçante, sabe?
Que homem bonito. E é isso, ele tem uns... Nossa. Traços fortes, né? Ele tem a mandíbula, o nariz, aquela... Sabe? Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Ele... E até hoje ele tá muito bonito, sabe? É, tá... O que é muito doido, assim. Porque, não, porque quando a gente fala sobre galãs, tem uns galãs que o teste do tempo é muito cruel com eles, né? E aí eu vou trazer aqui o nosso queridíssimo Leonardo DiCaprio, que é quase, acho que 10 anos mais novo que o Brad Pitt, e parece pai dele. Vamos combinar aqui que o cara tá estragadão. Ele tomou algumas decisões erradas ali no meio da vida dele. Mas o Brad Pitt, velho, quanto mais ele envelhece, mais bonito ele fica.
Ele tá bem bonito mesmo.
Nossa,
mas se
doido.
Você pegar ele no... Tipo, é que ele tinha aquela cara de garoto, né? No, sim. Ali no Lendas da Paixão. Aconteceu isso também com o Leonardo DiCaprio, né? Teve um ranço, porque ele era muito assim, puta, todas as meninas... Estavam indo assistir 80 vezes o Lendas da Paixão, que nem aconteceu com o Leonardo DiCaprio no Titanic. E aí todo mundo cria um ranço. O mercado começa a meio que querer estereotipar. O mercado, as pessoas, todo mundo começa a querer estereotipar o galã. E aí, que ele foi muito esperto, foi muito inteligente. Que na sequência, pra dar um cala-boca em tudo, o que que o cara fez? Parece 12, no 12 macacos ali, pô, fazendo aquele olho meio estrábico, meio não, né? Totalmente estrábico, meio doido, batendo na cabeça, um treco esquisito. Daí, pô, eu assisti 12 macacos, falei assim, caraca, mano, os caras é bom, sabe? Aí acabou, assim, eu nunca mais... Até você vai até entra na onda das pessoas, né? Falar, ah, não, esse cara é só bonito. Tipo, ah, nem aguento. Só vai fazer filme galã.
Mas eu acho que nos anos 90, ali nos anos 90, começo dos anos 2000, teve muito essa vibe de dos atores precisarem se provar muito. Deles precisarem dar a cartada final. A Charlize Theron também fez Monster.
Total, era... Se o cara tem, né? Se o cara tem pra entregar, pô, tem que... Ele mostra. Então, pô, e aí foram dois filmes dele que eu adoro. Tem 12 Macacos, que é do Terry Gilliam, que eu adoro. E tem o Seven, o Sete Crimes Capitais, né? Que é do David Fincher, sim, que, oh, porra, é um dos meus diretores favoritos. Aí, de repente, Brad Pitt é um cara que você começa a querer prestar atenção no que ele tá fazendo, não? Você fala assim, não, ele não vai aparecer bonitão, ele vai fazer filmes bons. Cara, e aí a segunda metade dos anos 90, ele arrebenta, né? Porque o cara fez Sete Anos no Tibete, fez Clube da Luta...
Inclusive, Clube da Luta é um dos meus filmes favoritos da vida. Foi um dos primeiros filmes que eu vi, que era um filme um pouco mais... David Fincher, né? Então era mais cinematográfico, assim. Eu assisti quando eu tava fazendo intercâmbio no Canadá. O erro, eu tinha 16 anos, não deveria estar vendo aquele filme, mas enfim.
Por
mas
quê?
Foi um filme que... Porque ele tem um... Aparece um pênis gigante na tela,
ah, mas
né?
É só um frame.
Ah, mas aparece.
É só um frame.
Enfim. É um filme muito intenso pra uma jovem... Mentira, não foi um filme muito intenso pra uma jovem de 16 anos, porque foi ali que eu descobri o que era de fato. Eu falei, caraca, isso é possível. Isso que eu estou vendo aqui, no... eu não sabia que aquilo era possível. Foi onde eu, de fato, me apaixonei pela Helena Bonham Carter, que interpreta a Marla, o Edward Norton, comecei a acompanhar a carreira desses atores maravilhosos, entendeu? Mas o grande rolê do Brad Pitt no Clube da Luta é que ele é um cara meio doido, né? Então você nunca sabe direito o que vai acontecer ali. E eu achei, é isso, assim, ele tava vindo de uma toada de galanzão, e aí ele meteu o louco e pisou no acelerador e falou, eu vou fazer os bagulho que eu quero fazer, eu vou me desafiar. E aí ele, foi nessa década, foi depois do Lendas da Paixão, que ele se comprovou, entre aspas, como ator. Porque sempre tem esse momento que as pessoas falam, ah, agora ele tem o selo de aprovação dos nossos, dos colegas atores.
Eu queria puxar aqui uma historinha sobre Clube da Luta, já que a gente falou de Clube da Luta. A gente levou Chuck Palahniuk lá pra, pra Alemanha.
Vai contar essa história?
Ah, lógico. Essas histórias têm que ser contadas. A gente levou o Chuck Palahniuk, que é o autor, né, do Clube da Luta, lá pra CCXP na Alemanha. Foi muito legal, né? Porque, putz, eu sou muito fã do Chuck Palahniuk. Eu acredito que eu não dei oi pra ele, né? Porque a gente tava sempre trabalhando, não dei. Eu sou muito fã do cara. Eu tenho uma prateleira em casa só dos livros dele e tal. Eu gosto muito, ele é muito doido. A gente levou, ele fez um... Só falou de Clube da Luta, né? Ele... Que a gente tava homenageando, era um aniversário de Clube da Luta.
20 anos? 25
anos?
Acho que
20
anos,
alguma coisa assim, sei lá.
Do livro, não era do filme, era do livro.
E o cara fez ali uma comparação muito legal entre o livro e o filme, porque ele gosta do... Diferente de tantos autores, né, que têm suas obras adaptadas e têm problemas com elas, ele gosta do Clube da Luta, ele discute várias cenas e tal. E só que a gente fez uma introdução pro Clube da Luta usando cenas
abertura.
Do filme.
Era uma abertura pro painel. Então a gente tinha que fazer ali, criar uma, visualmente, uma abertura pra introduzir ao público que eles veriam em seguida.
E aí teve o pessoal lá, eu não lembro exatamente quem foi, se foi o... Era o Jorge ou o Rodrigo que trabalhavam com a gente, né, que faziam essas aberturas, essas introduções, acharam por bem colocar o frame do pênis.
E é um pênis gigante.
Como se o Tyler Durden, né, tivesse feito a introdução ali
É. Só que a grande questão é, a gente precisa aprovar essas aberturas... Aqui no Brasil também, inclusive, a gente sempre precisa aprovar com o selo governamental de classificação indicativa. Então a gente tem que mandar isso para uma organização governamental, para eles assistirem a esse conteúdo e determinarem se aquilo é livre, se aquilo é para maior de 18 anos e tudo mais. E aí, eu e Érico Borgo tivemos um debate extenso de mandamos com ou sem o pênis. E aí a gente decidiu mandar com o pênis. A gente falou, o pior que pode acontecer é não passar. E aí a gente tira o frame. Pois não é que passou.
Passou.
Ninguém viu o frame. Ele passou com classificação indicativa livre. E a gente passou a introdução e teve o flash do pênis no telão gigante no auditório.
Não, na hora que tava passando, que a gente tava fazendo os testes, é
pinto.
Pênis. falei, caralho, a gente tá mostrando um cacetão aqui na Alemanha. Tipo, cara, a gente tá muito sem vergonha, velho. Foi olha,
genial. Foi maravilhoso.
Momento,
foi, foi uma das maiores conquistas profissionais da minha vida. Entendeu? Foi uma das maiores conquistas profissionais da minha vida. Eu tenho um orgulho imenso disso, Érico. Eu acho que...
orgulho
assim,
imenso ali.
Imenso, como o pênis na tela. Tô brincando.
Ai, caramba, viu?
Nossa, a gente desvirtuou completamente.
Ah, precisava contar essa história, né? Tipo, essa é a nossa relação com Brad Pitt. Você já entrevistou o Brad Pitt? Esteve
com
Brad Pitt?
Eu ia te fazer essa pergunta agora mesmo. Eu nunca entrevistei o Brad Pitt, mas eu já entrevistei a ex-esposa dele, Angelina Jolie. Mas eu nunca entrevistei ele. Você já entrevistou ele?
Nunca entrevistei, assim, de sentar e só os dois, mas eu fui uma vez na Paramount e eles fizeram uma exibição ali de alguns minutos do Guerra Mundial Z, do World War
Z. Aliás, eu gosto de Guerra Mundial Z.
É super bom.
Eu gosto. Porque eu não sei, eu posso estar muito enganada, mas não é daqueles filmes que as pessoas não gostam?
Não, acho que não. Acho que as pessoas gostam.
É, né?
Sei lá. Faço ideia.
Eu gosto.
Mas é muito bom, eu acho muito bom o Guerra Mundial Z. E o negócio ali é que, tipo, aconteceu essa introdução, né? Sei lá, aquelas coisas que a gente vai assistir 15, 20 minutos do filme, uma coisa assim. Mas o Brad Pitt chegou, porque ele é produtor também e tal, né, do filme. Então ele chegou e aí ele explicou um pouco do filme. E era uma salinha pequena, tipo, pra 20 pessoas. Então, tipo, não conversei diretamente com ele, mas estava ali na palestrinha de... Brad Pitt.
Ele tem uma presença, uma aura?
Tem, lógico. Ele é, né? E Angelina Jolie, né? Angelina Jolie é outra que, nossa, ela entra na sala, para, congela o tempo, assim, é bizarro.
Então, é doido isso, porque eu entrevistei ela pro Eternos e foi por Zoom, foi pela internet, por ligação. E, cara, doido, a mulher tem uma postura, ela tem uma presença, sim, uma, sabe... Eu acho que essas pessoas aí, elas são, sei lá, especiais. Ou elas foram muito bem treinadas também pela mídia. Porque tem isso, tá? É. Uma coisa que a gente precisa dizer é que existe um negócio chamado media training, em que os atores são muito bem treinados pra darem respostas específicas, que eles não podem sair do roteirinho deles e tudo mais. E isso acaba criando essa presença, essa aura deles, que é só medo, na verdade, de revelar informação a mais do filme.
Mas tem gente que é elegante, né? Elegante por natureza, assim. Que, tipo, tem um negócio ali que é difícil. Difícil você emular.
A Angelina Jolie.
Ela é
uma dessas.
Ela é muito elegante. Muito elegante. Eu entrevistei no... Foi pra Beowulf, que ela é a mãe do monstro, né? Do Grendel.
Mas... voltando a falar sobre Brad Pitt, eu gosto dessa mudança de carreira que ele fez agora nos últimos anos pra focar um pouco mais nas comédias, sabe, Érico? Eu acho que mostra um pouco mais desse lado, porque assim, quando a gente fala sobre isso, eu já ouvi muitos atores...
As comédias que ele fez, tipo, Teu Cidade Perdida, o Trem Bala é uma comédia também, né?
Trem Bala é engraçado, ele é bem... a pegada Deadpool, sabe? Que é ação,
sei,
com humor.
Sei, sei.
Ele fez Friends também, eu lembro da participação dele em Friends, que ele fez um episódio na época que ele tava namorando a Jennifer Aniston. Mas de cabeça, eu acho que são esses que eu me lembro. Mas ele sempre trazia um toque de humor, alguma coisa ali.
O Bastardos assim... Inglórios é bem engraçado, vai, por um lado, assim. O,
sim.
O personagem dele, né? O Tenente Aldo Raine.
Exato,
Ele é engraçado, ele é muito engraçado nesse filme.
Mas
ele é engraçado
que...
também, né, no 11 Homens e um Segredo, 13 Homens e um Segredo, também é divertido.
Sim. Eu acho que é bom ele explorar esse outro lado dele, assim, porque ele consegue trazer uma profundidade que, quando a gente fala sobre... Você ouve muito... Bom, eu já ouvi muito os atores e roteiristas de Hollywood falando que é muito mais fácil você fazer chorar do que você fazer rir. E quando você começa a explorar esse outro lado, a gente até falou muito sobre isso no podcast sobre o Thor... Que o Chris Hemsworth também é um cara muito engraçadão. Ele traz um humor muito bom. Mas ele também é um cara que consegue explorar muito bem drama. Eu tava até lembrando esses dias do Rush, que é aquele filme sobre o acidente do Niki Lauda. Que, cara, ele tá muito bem naquele filme. E eu acho que o Brad Pitt, ele tá meio que... É isso, assim. Ele já fez a carreira dele, já tá feita. Ele não precisa se provar mais. Ele não quer mais... Oscar, ele não quer mais nada, sabe? Ele tá fazendo o que ele quer fazer agora. É legal ver ele explorando esse lado mais divertido e tudo mais. Agora, quando a gente fala sobre o Trem Bala especificamente, ele tem esse lado engraçado, que tá muito bom, mas ele já é um cara um pouco mais velho, ele já deve ter o quê? Os seus 60 anos? Por volta de quase 60 anos? Exige muito fisicamente dele. É um filme com muita ação. E as cenas que ele tá envolvido especificamente não são cenas de ação muito boas, assim. São cenas de ação que, claramente, você vê que tem muitos cortes, que são cenas que eles precisaram, sabe, tiveram que ir ali ensaiar várias vezes. Muito provavelmente ele é substituído por dublês nas cenas de ação. Mas o humor compensa, sabe?
Concordo com você. Acho que ele é um cara que explorou muito na sua carreira. Fez ação, fez drama, fez comédia, fez épicos, né? Pô, o cara tava em Troia, 2004. Foi um filme também que fez muito barulho, né? Porque tem vários filmes dele que fizeram muito barulho, né? No seu tempo. E fizeram muito dinheiro também. Outro que a gente esqueceu de falar, quando a gente fala em comédia, é o Snatch, Porcos e Diamantes, né? Que também é Sim. bem engraçado. É bem engraçado. Do Guy Ritchie, que ele também faz esse... Ele gosta de explorar esses sotaques estranhos, personagens que vêm de lugares curiosos e tal. Mas qual, vamos falar aqui, qual que é o seu filme favorito de Brad Pitt?
Eu acho que é Clube da Luta, viu?
Clube da Luta?
Assim, a gente tá falando sobre um filme em que o personagem dele... Olha o spoiler de 20 anos, mas... Tô sendo muito... Ai, que dó, né, dela. Mas tem mais de 20 anos o spoiler. Mas é um personagem que, teoricamente, não existe. Então, ele tem uma liberdade criativa ali muito grande. É muito bacana ver o que ele consegue fazer com aquele personagem e como ele consegue explorar bem. E eu gosto da não só da interação dele com a câmera, mas dele com Edward Norton, que é o personagem que... É o único personagem que ele interage, né, no filme, que ele não existe. E é muito bacana você ver isso. Eu gosto muito de Clube da Luta exatamente por causa dessas nuances. Toda vez que você vê de novo e de novo e de novo, você pega coisas diferentes que você não tinha visto antes. Então, aqueles frames que o Tyler Durden aparece do lado do narrador, sabe? Que o narrador tá vendo ele ali no cantinho. O fato de que ele, de fato, não fala com nenhum outro personagem no filme, a não ser com o narrador. Eu gosto muito desse filme. E assim, do fundo do meu coração, também é um dos meus filmes favoritos do David Fincher. Porque eu acho que tem
Nossa,
todo um
cuidado também,
ali,
viu?
Sabe?
Nossa, eu não sei. Cara, você tem que escolher entre Seven e Clube da Luta. Eu acho que eu fico com Clube da Luta porque toca Pixies. É uma razão meio...
Te entendo.
Nossa, eu adoro os dois. Adoro de verdade os dois. Nossa, também estão entre os meus filmes
Seven,
favoritos.
Mas eu acho que Seven é muito... É assim, é um puta filme, mas ele é mais pesado. Clube da Luta,
muito
apesar dele ter um tom pesado, ele é mais divertido. Eu acho que ele... Clube da Luta é um filme super crítico, né? Ele é um filme muito político, que traz uma discussão sobre sociedade... capitalismo Muito. E tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, você também pode ver o filme como uma... Eu acho que ele é facilmente interpretável de várias maneiras diferentes, mas ele é uma obra de arte, né? Ele saiu em 99, ele é um dos filmes de 99?
Clube da Luta é de 99, sim. É, então. Que é o 99 que é considerado um dos melhores anos da história do cinema, né?
Exato, é. E é muito massa você ver isso, assim. Eu acho que Seven é um filme muito bom, mas a gente já viu outros filmes semelhantes tão bons quanto, sabe? O Zodíaco... Qual que é aquele outro do que tem o Paul Dano, Suspeitos, né? Que eu acho maravilhoso esse filme também, com o Hugh Jackman. É isso, assim, tipo, existem outros filmes semelhantes de assassinos que são no mesmo nível do Seven. Clube da Luta é único, não tem nenhum outro parecido.
É que o Seven, ele inspirou muitos, né? Tipo, muita gente é muito inspirada no Fincher, no Seven e tal. Cara, eu adoro ele também, muito. Eu acho que o clima que eles criam, tipo, cara, tem cenas do Loki que foram tiradas de Seven, sabe? Tipo,
sim!
Ele continua inspirando cineastas aí anos e anos e anos depois. Eu, se tivesse que escolher um... Eu vou ficar com o Clube da Luta também. Mas, cara, eu vou te falar um outro filme dele que eu adoro mesmo... E que eu não sei te explicar direito por quê, mas eu talvez tenha sido um dos filmes dele que eu mais assisti.
Tô curiosa.
Moneyball.
Cara, eu não entendi Moneyball até hoje. É porque, assim, em minha defesa, eu assisti Moneyball sem legenda. E você assistir um filme sobre dois assuntos que você entende zero, que é beisebol e finanças, véi, não funciona pra mim, entendeu? É um bagulho que...
Aqui no Brasil ele chama O Homem que Mudou o Jogo. E ele faz um cara chamado Billy Bean. É uma história real, né? Baseado em fatos. É um cara que pega o beisebol, que ele tem ali um time que não, nunca foi... ali muito expressivo, tá? Ele pega um time que ali que tá sempre sofrendo, né, pra conseguir chegar nos títulos e tal, e ele começa como o título em português diz, ele começa a mudar o jogo. Ele fala assim, cara, o que que eu tenho? O que que eu posso fazer aqui? Então ele começa a falar assim, não, eu preciso de superastros no meu time? Ou se eu tiver um time inteiro de gente mediana, eu consigo um pouco mais de sucesso? Porque ele leva a matemática às últimas consequências, ele começa a tomar muita porrada por conta disso. isso, todo mundo fala, não, esse cara é ridículo e tal. Só que ele vai provando sua tese, ele vai martelando e provando sua tese, provando. E ele vai conseguindo resultados melhores, porque ele usa a matemática. E aí a galera fala, não, esse cara tá desvirtuando, porque é uma arte o beisebol. Ele fala, não, cara, é matemática. E o filme é muito legal, o filme é muito legal.
Olha, eu confio em você, mas eu confesso pra você que, tipo, eu tenho zero vontade de rever esse filme, porque eu não entendo nada de nada e é um filme que me deixa muito confusa. Muito confusa. Eu fico tentando entender o que ele tá explicando. E não faz sentido na minha cabeça de humanas aqui, ó. Não entra. Os números não entram. Eu costumo dizer que eu acho que eu sou disléxica de número. Agora, o Moneyball, quando ele abre aquelas planilhas pra mim, eu, véi, não dá, não. Não dá.
Puta, eu não sei o que esse filme faz. Eu adoro esse filme, Aline. Toda vez, quando eu assistia a TV aberta, assim, a TV aberta não, a TV a cabo, né, que você sempre liga na TV e tem alguma coisa, passava muito Moneyball, não sei porquê. E eu, cara, toda vez eu assistia, não conseguia parar. Toda vez tinha Moneyball. Eu tenho um fascínio por esse filme, bizarro.
Você já tentou assistir um jogo de beisebol depois que você assistiu Moneyball?
Não, nunca vi um jogo de beisebol na minha vida.
Porque beisebol, pra mim, assim, mudando completamente de assunto, beisebol pra mim é um dos esportes mais fáceis americanos de entender. Porque futebol americano não dá. Beisebol é simples. As regras são simples.
É, ele é bem simples mesmo.
Mas enfim, é isso,
ele
entendeu?
Parece mais simples.
É um filme sobre beisebol que envolve muita planilha e matemática. E, véi, não dá. Meu cérebro é muito... Ele é muito... letras, pra eu entender aquele tanto de número.
Eu acho que a gente podia terminar falando, né, de dois dos filmes dele que são mais queridos pelas pessoas. São os dois filmes que ele fez com o Tarantino, né? A gente falou rapidamente aqui do Bastardos Inglórios, mas ele fez também o Era Uma Vez em Hollywood, né, que ele fez o Cliff Sim. Booth. E aí também, né, são filmes que o cara consegue, que o Tarantino, que é um tremendo diretor, trabalhando ao lado de um ator que não tem muito, né, não tem receio de ser testado, né, de ir pra lugares diferentes e tal, que não tem aquele apreço pela imagem que tantas pessoas têm. Pô, ele faz um papelzinho, ele faz um carinha tão ridículo, né, o Aldo Rainer é tão ridículo o personagem dele, mas é tão bom, é aquele... tipinho ali.
É muito doido isso, porque você vê dois personagens que são muito diferentes entre si, mas que eles têm algumas semelhanças bizarras, assim, que é meio que o... Como que eu posso dizer isso? Mas não é a escória, mas é o extremo de um tipo americano padrão. E eu acho que o Tarantino tem muito disso. O personagem dele no Era Uma Vez em Hollywood, que é o dublê esquecidão,
é o
que mora naquele trailer nojento, que faz aquele mac and cheese, que a vida dele é aquilo ali, sabe? É muito legal ver que o cara tá disposto ainda hoje, nessa altura da carreira dele, a explorar novas possibilidades. Ele não tem medo de se entregar aos papéis, e não tem medo de passar ridículo, sabe? E eu acho que é isso que consegue fazer com que ele continue sendo uma referência, que o nome dele continue sendo uma referência, que ele não tenha sido esquecido, porque ele tá sempre presente, e ele volta com novos personagens, com novas possibilidades.
Nossa, o cara tem muito filme, Aline, mas, nossa, muito, muito, muito filme mesmo, tem muita coisa boa que a gente não falou aqui hoje. A gente não falou do Curioso Caso de Benjamin Button, que é um dos filmes, outro filme que todo mundo ama dele. Putz, eu adoro O Assassinato de Jesse James, lá pelo Covarde. Tem um filme que eu detesto dele, que eu acho que se fosse colocar que não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém, eu colocaria o Babel. Ah, eu não gosto de Babel. Nossa, Babel.
Ah, é filmão de pensar, né?
Ele já fez umas bombas, fez A Mexicana, que é um filme horroroso. Enfim, pô, é um cara que tem uma carreira aí celebrada.
Erros e acertos.
Décadas, erros e acertos. E você pode também aí entrar nas nossas redes sociais, as redes sociais aqui da Cinemark Brasil, e contar pra gente qual é o seu filme favorito, qual filme do Brad Pitt você não gosta, que a gente adora ler aqui os seus comentários também. E também outra coisa que você pode fazer é sugerir temas para os nossos próximos episódios aqui do
Queremos
Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom pra alguém. E a gente se
adora.
Vê no cinema. A gente se vê na Cinemark Brasil. Valeu, pessoal.
Beijo.
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.